Fala pessoal, esse é mais um episódio Coletivo Tangente. Esse que vos fala é o Zé Bruno, não é o da banda da Resgate, é bom deixar isso bem claro. E eu tô aqui com alguns amigos, né? O Lucas Gonçalves, que é parte do Conselho Tangente.
Aneió, aneió, povo!
É o nosso querido amigo e grande autor Bruno Maroni, que faz parte da linha de frente do Tangente.
E aí, gente, o pop não poupa ninguém, nem a Coreia do Sul.
Olha aí, já entrou no espírito do episódio de hoje. E a nossa querida amiga Luísa do Amaral, nossa convidada, e ela vai compartilhar conosco um pouco dos seus estudos e experiência em relação ao tema de hoje.
Oi pessoal, meu nome é Luísa, eu sou arquiteta e professora de inglês e também sou uma pesquisadora sobre relações de fãs com plataformas digitais e, acima de tudo, sou crente e fã de K-pop, que é relevante para o episódio de hoje.
Isso mesmo, todos sejam muito bem-vindos a esse episódio do Tangente e desde já eu já quero avisar aquele que está nos ouvindo que o Tangente está presente no Instagram, onde semanalmente a gente publica lá nossas curadorias, textos, alguns vídeos, e também na nossa página no Medium, que é o tangente.art, arte com T mudo, onde está todas as nossas publicações, nosso manifesto, enfim, tá bom? E lá, tanto no Instagram quanto lá na nossa página, tem os links, caso você que nos ouve queira entrar em contato, dar algum feedback. E se você tem acompanhado os nossos episódios aqui no podcast, por favor, nos deem feedback, nos digam o que vocês acham, sugestões, críticas, todas serão muito bem-vindas. Pois é, como os nossos amigos já falaram, vocês viram que o episódio de hoje vai tratar de um tema que talvez não seja do seu conhecimento, mas é do conhecimento de uma boa parte da geração atual, que é o K-pop ou K-pop. E a primeira coisa que eu pergunto à Luísa é, Luísa, o que é o K-pop ou K-pop?
Então, existem camadas para a gente falar sobre isso. Essencialmente, K-pop é a música pop da Coreia. Só que além daquilo que o termo significa, nós temos aquilo que as pessoas acreditam que o termo significa, né? Então, para muitas pessoas que não são familiarizadas com o assunto, K-pop seria essa música de girl bands e boy bands, né? Que se tornou muito popular aqui no Ocidente nos últimos anos. Mas também é muito usado o termo de forma confundida com aquilo que é chamado de onda coreana, que foi a expansão da cultura pop coreana, começando ali pelo leste, pelo sudeste da Ásia, na virada do século. Então, quando a gente fala de K-pop hoje em dia, a gente acaba falando dessas coisas, né? Nós falamos tanto de uma ideia de música popular da Coreia, quanto uma ideia de girl groups e boy groups, que são idols, né? Que são preparados e lançados dessa forma, quanto dessa onda coreana que começou ali na virada do século.
Luiz, então, só para eu entender bem, assim, a ideia do K-pop é mais do que um gênero musical, ele tem mais a ver, assim, com a geografia, assim, com a origem do lugar que produz aquela cultura pop.
Sim. O K-pop não está limitado nem pela língua, de certa forma, porque você tem K-pop sendo lançado em japonês, em chinês, em mandarim, quer dizer, em tailandês, em inglês também, né? Recentemente teve alguns grupos que lançaram músicas para divulgar entre países do Oriente Médio, em árabe. Então, assim, você tem grupos que às vezes colocam partes em espanhol também, que tem grandes fanbases na América Latina. Então, não é uma questão de língua, não é uma questão de gênero, não é limitada a gênero, é uma questão de onde vem. Da mesma forma que hoje em dia, por conta disso, se convencionou referir ao pop norte-americano, por exemplo, como A-pop. Então, é isso.
Legal, legal.
Ô Luísa, quem hoje são assim, os principais representantes dessa cultura, né, do K-pop, assim? Hoje, os principais nomes, tanto musicalmente quanto em outras esferas artísticas.
Se a gente for pensar como eu falei, na onda coreana, né, nessa expansão coreana, ela envolve vários aspectos, não só na música, mas também da TV, do cinema e tal. Então, se a gente pensar dessa forma mais ampla, a gente tem, por exemplo, o Parasite, que ganhou o Oscar, e os atores envolvidos, e o diretor envolvido também, Bong Joon-ho. Então, você tem esse lado, né? Você tem os dramas do Netflix, que inclusive meus pais são grandes fãs também, meus pais assistem, acho que assistiram mais do que eu até. Mas se a gente for pensar estritamente na música, os grandes expoentes que nós temos hoje em dia são o BTS, né? Que é o maior grupo do momento. Mas nós temos outros grupos também que têm seus próprios nichos. Nós temos o Twice, que é muito grande domesticamente, e em outros países asiáticos, como por exemplo no Japão. E nós temos também o Blackpink, que também ganhou muita relevância e tem uma fanbase muito grande na Tailândia, pelo fato principalmente de ter uma integrante que é tailandesa. Você tem outros grupos, tem o EXO também, que no momento está em hiatus, porque vários dos membros estão no exército, mas o EXO cresceu muito na China, ainda tem um crescimento, ainda é muito popular na China. E outros grupos que vêm crescendo, você tem o TXT, que são os juniors da agência do BTS, você tem o NCT também, que é um grupo chamado New Culture Technology, que a proposta deles é que eles sejam um grupo infinito, que sempre vai lançando novas subunidades em novos países, que é uma coisa meio complicada de visualizar, mas é interessante. São muitos grupos, são literalmente centenas de grupos ativos agora, todos saindo da Coreia do Sul.
Olha, eu tenho que confessar que, assim, eu não vou saber pronunciar, então, por favor, já me perdoem, tá? Mas tem um grupo coreano específico, ou uma banda, não sei como que fala, mas que com uma música que pegou na minha cabeça, eu gosto pra caramba. Minha irmã me zoa porque ela me vê ouvindo às vezes, né? E ela que me apresentou, que é Girls Generation. E a música, eu acho que é Mr. Mister, eu acho. Alguma coisa
assim.
Eu acho essa música sensacional.
É, Girls Generation, elas acho que a gente coloca elas na segunda geração. Elas foram, são rainhas, realmente, assim, entre os girl groups. Mr. Mister é uma música muito boa. E elas lançaram musicalmente, eu sou muito, muito, muito fã musicalmente de K-pop, acho que essa é uma coisa muito importante, então isso pode ficar meio óbvio, porque eu sempre posso fazer esse tipo de comentário, mas elas lançaram aquilo que a gente diria que é a marca sônica de girl group music que a gente escuta hoje em dia, né? Então Girls' Generation, elas são rainhas mesmo. Grandes
de certa estrelas. Forma, os outros grupos que seguem elas, de alguma forma bebem delas, você diria?
Com certeza, apesar de que nem todos os grupos hoje em dia seguem a mesma marca que elas deixaram. A gente teve outros grupos que vieram depois com outros conceitos. Elas têm um conceito meio de garotas mágicas, vamos dizer assim. Mas você tem grupos que tem, como o Blackpink segue a trilha do 21, que foi um grupo que tinha essa visão de uma mulher que é forte, empoderada, né? Então você tem vários tipos de conceitos, mas Girl Generation é um grupo extremamente relevante.
Luísa,
é mais antigo. Sim.
Uma curiosidade, assim, você falou assim, por exemplo, que o pop americano, né, a cultura pop americana hoje é conhecida como A-pop, né? Mas essa expressão K-pop, né, como uma referência ao pop, a cultura popular coreana, né, que está sendo exportada mundo afora. Ela meio que parece ser uma coisa bem, bem singular, né, comparado com as outras. Porque a gente nunca tinha essa compreensão do A-pop, do B-pop, talvez, sei lá, relacionado ao Brasil. Mas essa expressão, assim, K-pop, como uma referência a um local, caso a Coreia, era uma coisa bem peculiar. Eu não sei se é pioneira essa expressão. E aí eu queria entender, assim, por que o K-pop se tornou esse fenômeno. Né? Por que ele atrai tantos fãs mundo afora?
O termo, na verdade, ele é aplicado a outros contextos também. Você tem, por exemplo, J-pop ou J-rock, que foram dois gêneros que eu cresci escutando antes mesmo que eu gostasse de K-pop. Então, eu acho, de certa forma, isso pode ter influenciado. Não, de certa forma, isso influenciou muito. Mas, enfim, o que eu vejo, tem vários aspectos para você considerar, né? O sucesso que nós vemos hoje em dia, que torna o assunto tão relevante, é na verdade o fato de ele ter, o que a gente chama de ter cruzado essa barreira cultural entre o Oriente e o Ocidente, porque vários desses artistas eram muito grandes e nós nunca ficamos sabendo aqui, né? Nós temos, principalmente se a gente considerar, por exemplo, não diretamente relacionado, mas só uma questão para se pensar, o maior mercado fonográfico do mundo é dos Estados Unidos, mas o segundo maior é o mercado japonês. Então, isso é algo que é totalmente inacessível, de certa forma, para nós, porque tem muitas barreiras entre esses dois mercados. E enquanto nós estamos totalmente sujeitos à expansão, à cultura de exportação estadunidense, nós não estamos sujeitos a essa influência japonesa. Então, isso é algo que está longe do nosso conhecimento. Então, o que nós conhecemos hoje em dia, né, como sendo fenômeno do K-pop, é, na verdade, o fato de ter cruzado, né, para o nosso mainstream, para ser algo que as pessoas... Não era mais um nicho. Porque essa expansão, eu acho que eu ouvi falar de K-pop pela primeira vez em 2009. Porque uma banda alemã que eu escutava teve uma música que eles e um certo grupo de K-pop gravaram. Compraram a música, né, do mesmo fornecedor, do mesmo songwriter. Então eles lançaram a mesma música, mas para mercados diferentes, né? Enfim, eu demorei muitos anos para gostar de fato, mas eu comecei a me interessar em 2010. Apesar de ter sido só o BTS que me deu esse, que realmente conquistou meu coração e fez eu começar a procurar mais, etc. Mas eu cresci com isso, minha melhor amiga foi uma grande fã, fazia parte de associação de estudantes que se interessavam por cultura coreana na universidade dela, etc. Então, foi um processo de vários anos. O que está sendo vendo agora não aconteceu do dia para a noite. Foi pelo menos uma década. E eu digo pelo menos uma década pensando nessa influência dentro do Brasil. Em 2010, que foi o ano que eu me lembro que o Super Junior, que foi um grupo muito popular, que está na ativa ainda, eles entraram nos trending topics do Twitter pela primeira vez. E foi um período assim, foi o começo daquilo que a gente vê hoje. Então, 2010, 2020, 10 anos. Então, foi uma construção. E essa construção foi facilitada por várias coisas. Primeiro de tudo, redes sociais, claramente, né? Porque através das redes sociais, os jovens tiveram essa oportunidade de criar canais alternativos de cultura, né? Você não precisa mais assistir só o que está na TV e escutar só o que está no seu rádio. Você tem como descobrir outros mundos. Como eu falei, nessa época, a minha banda favorita era uma banda alemã. E eu já escutava artistas japoneses também, porque eu era uma grande fã de alguns mangás e animes, e por causa deles eu escutava músicas, né, que estavam ligadas a esses programas. Existe, de certa forma, uma certa atração, vamos dizer, nos fãs, pelo fato de ser algo distante que parece, entre várias aspas, exótico, né? Causa um estranhamento. Existe o fato de que no momento em que você começa a escutar um grupo, não sempre, mas com frequência, você se interessa por outros grupos e outros aspectos. Então você meio que vai ficando nesse emaranhado, né? Você às vezes quer escutar só um, mas aí você começa a se interessar pelos programas, pode demorar, mas você encontra outro artista que você gosta. Então você vai sempre cultivando e vai passando os anos, e muita gente tá nisso até hoje por causa disso. E um outro aspecto, que é polêmico em algumas discussões, mas precisa ser falado, é que a gente tem que considerar que em 2016 o One Direction acabou. E no momento que o One Direction acabou, havia um espaço livre para que o próximo grande fenômeno pop ocupasse. Ô, e foi, Lisa, bem ali que o BTS entrou.
Desculpa te interromper, mas o que é isso, One Direction?
É uma boy band americana.
Ah, tá, desculpa,
boy band,
gente.
Não, é inglês.
Você tá nos ouvindo, por favor.
É inglês,
o
verdade.
O One Direction é inglês, sim.
É verdade.
Era uma boy band, sim. Ô Zé, mas eles anunciaram um especial de 10 anos esses dias. Como é que você não vê nada disso no Twitter?
Gente, ó, o meu Twitter, não sei o que acontece. Eu só fico sabendo pelo WhatsApp, porque alguém comenta em algum grupo, aí eu vou olhar.
Mas é interessante saber disso, essas bolhas diferentes, porque muitas vezes eu esqueço que as pessoas não estão na minha bolha, podem não saber dos grandes eventos que acontecem. Isso é internet. Veja, eu acabei de falar que tem 10 anos que isso estava crescendo e ninguém nunca, a maioria provavelmente nunca tinha ouvido falar, até que um grande grupo fez essa...
Só fazer uma confissão aqui, gente, você tá ouvindo aqui, por favor, não ria de mim, tá? Mas eu pensava que K-pop era o nome de uma banda coreana.
Isso, gente, acontece, desculpa, com frequência.
Eu tô descobrindo agora frequência... que é um gênero cultural, uma indústria cultural, enfim. Gente... Não, não, não me critiquem por conta disso, tá?
Não, fica tranquilo, mas eu já ouvi o contrário também. Tinha gente que achava que BTS era o gênero. Era um gênero de música. Então, faz parte.
Luísa, você comentou do girl group que o Lucas falou, né? Que elas se localizam meio que a partir da segunda geração do K-pop. E depois você comentou do período que isso foi se desenvolvendo, esse fenômeno cultural até chegar aqui no Brasil. Quando começou aproximadamente esse fenômeno do K-pop? E quais são as diferenças entre esse movimento? Porque eu li e escutei algumas coisas, né? E disseram que, por exemplo, K-pop é um meio que um complexo cultural que envolve diferentes manifestações culturais, entre elas artísticas, no caso a música, né? Que a gente ouve falar bastante. É, mas que, por exemplo, principalmente lá dentro do próprio contexto, existem variações. Tipo, o K-pop, ele compartilha de alguma estética unificada ou não? Ou é um nome que abrange diferentes estilos de músicas e tudo mais? Porque eu ouvi, por exemplo, que foi em 2011 que teve o hit do Psy, né? O Gangnam Style.
2012, não?
É, acho que foi. Por exemplo, eu ouvi dizer que essa foi uma das fortes presenças, né, da cultura não ocidental, que meio que se expandiu pro globo todo, principalmente por causa das mídias sociais, mas que lá dentro da Coreia, o Psy é considerado um rapper, considerando o gênero musical. Então, a partir de quando isso foi se desenvolvendo e quais foram as diferenças que foram sendo traçadas dentro do K-pop?
O que a gente diria que é a música contemporânea coreana, ela começou a se desenvolver ali no começo dos anos 90. Fim dos anos 80. Na transição dos anos 80 para os anos 90, né? Que seria quando a influência de sons ocidentais na Coreia do Sul se deve, em vários fatores, à ocupação norte-americana na Coreia do Sul. Muitos, aquilo que a gente diria que é o pai do rock and roll coreano, ele tocava para soldados. E ali nessas trocas, ele tinha a música dele e começou a trocar músicas com soldados e ele tocava para eles, né? Então já existiam sons ocidentais, óbvio, na música coreana, mas nós começamos a ver o que a gente diria, esse som contemporâneo que incorporava hip hop, electro e essas coisas todas que nós temos mais recentemente, seria ali no começo dos anos 90. Aí, só que isso ainda não era esse modelo de idol groups que nós conhecemos, né? Você tem ali em 92, o que é considerado por muitas pessoas o começo dessa música contemporânea, que foi quando um certo grupo debutou chamado Sotaejin Boys. E eles se lançaram, e para muita gente considera isso como o começo desse movimento contemporâneo. E ali você começou a ter essa grande mistura de gêneros, de estilos, né? E a formação dessa estética, que seria a estética jovem, a estética dos jovens. Alguns anos depois, a partir desses primeiros artistas, eles começaram a formar as próprias agências de entretenimento, e foram essas agências de entretenimento que começaram a desenvolver esse sistema que é conhecido hoje em dia como idol, sistema de idols, né, que foi importado do Japão, que por sua vez foi importado do modelo da Motown, né, que nós tínhamos aqueles nos anos 60, quando realmente agentes montavam grupos nos Estados Unidos.
Era uma linha de produção artística.
Uma linha de produção artística, sim. Esse termo tem que ser usado com bastante cuidado, porque faz parte muito de uma visão estigmatizada, mas não deixa de ser. Não deixa de ser isso. Mas foi isso, né? Foi uma indústria, foi um modelo importado do Japão que veio dessa fase dos anos 60. Enfim, a questão é que essa marca que você tem de ser uma coisa que é muito, que incorpora de vários estilos e tem uma estética muito grande, foi uma coisa que foi construída gradualmente e o objetivo era que expressasse o som dos jovens, né? Que tivesse uma estética do novo jovem.
Luísa, assim, eu sou fã, assim, carteirinha da Hillsong, gosto muito. Então, quando eu tive um contato com a Hillsong, depois com o Hillsong Unite e tal, o meu interesse por eles acabou me fazendo ter interesse pela Austrália, né? Então, eu lembro que eu fazia planos na adolescência de estudar no Hillsong College ou algum curso de inglês na Austrália, pesquisava sobre o país. Na época, eu fazia relações internacionais. Aí até eu pensei, vou fazer meu TCC sobre a relação Brasil-Austrália. Já fui no Itamaraty falar com o setor responsável lá. Mas, sim, era muito por conta, assim, a admiração pelo grupo musical, né? Me fez ter interesse pela cultura onde estava inserido. Então, as roupas que eles usavam, culinária, hobbies, né? Enfim, tudo isso. É, essa é uma experiência que eu tive, e aí eu, a partir dela eu quero fazer a seguinte pergunta, né? Os fãs do K-pop ou do K-pop, eles ficam limitados apenas à experiência musical, ou isso abre toda uma porta, né? Nem uma janela assim, para que haja o interesse de fãs estrangeiros, né? Ou internacionais, pela a cultura coreana, para além do aspecto artístico, né? Tipo, interesse em conhecer a Coreia, visitar a Coreia do Sul, a culinária, estudar lá e coisas dessa natureza.
Eu não me lembro dos números, eu já vi esses números, mas eu não me lembro. Mas uma parte muito grande do turismo para a Coreia do Sul hoje em dia acontece por conta de K-pop. Uma boa parte por conta do BTS, inclusive. Eu mesma estudo coreano. E eu estudei, quando eu era jovem, eu estudei alemão porque eu gostava de uma banda alemã. Então, isso é uma experiência, eu acho que faz parte. Muitas vezes a gente nem percebe essa influência que nós temos dos Estados Unidos, porque o imperialismo, ele é muito esperto, né? Mas isso faz parte de consumir uma cultura de exportação, eu acho. Da mesma forma que os jovens aqui crescem vendo filmes da Disney e querem ir pra Disney. Os meus pais, eles assistem, eu acho que eles já viram mais de 50 novelas coreanas. E eles já estão planejando. A primeira coisa que a gente vai fazer assim que o mundo voltar ao normal é viajar pra Coreia. Minha mãe quer ir em Taiwan também. Ela quer ir no Japão, se for possível. Ela quer ir pra Tailândia pra ver os lugares das novelas que ela assiste. Então, tipo, isso é um plano de família que vai acontecer. Porque eu acho que, pra mim, a coisa mais interessante é que a cultura pop, da forma como nós podemos consumi-la hoje, ela pode ser um grande portal, uma grande ponte para o mundo. Ela nos dá essa oportunidade de criar conexões com coisas que não fazem parte daquilo que a gente vê imediatamente, né? Então, eu acho que isso é extremamente rico. E o fato das comunidades, é muito interessante você se inserir no contexto de comunidade expandida de K-pop. Tem sido, para mim, não deixou de ser. Porque tem fãs de vários lugares do mundo e eu tenho amigos em lugares que eu nem sabia que existia, sabe? Eu tenho um amigo que mora numa ilha da Micronésia, que é um território norte-americano, que eu não sabia que existia até que eu conheci essa pessoa. Então, através desse gosto compartilhado, eu consegui criar uma ponte, né? Você, por alguma outra razão, talvez não tivesse nenhum interesse em conhecer a Austrália se não tivesse gostado tanto da Hillsong. E você, com certeza, descobriu muito mais do que só música, né? Por causa Sim. deles. Então, eu acho extremamente interessante no gostar de se interessar pela cultura pop de outros lugares, né? Eu acho que é a parte mais legal, que é você não só apreciar a música, apreciar a estética, apreciar as danças, a personalidade que está sendo vendida para você, porque isso é extremamente legal, mas você deixar que isso te enriqueça de outras formas também e deixar que isso seja uma ponte, uma porta aberta, né? Eu me conecto com muitas adolescentes hoje em dia por causa disso. É gente muito mais nova que eu, de, sei lá, de 15 anos, vamos dizer assim, eu tenho 25, então meninas 10 anos mais novas do que eu, com quem eu tenho uma porta aberta, que elas confiam em mim porque tem uma coisa em comum que a gente gosta. E elas atribuem a isso uma qualidade de caráter, né? Então eu acho isso muito interessante, eu acho que na verdade é a parte mais interessante.
Isso é até uma virtude criacional, né, da cultura popular, que é o poder de conexão entre as pessoas.
Sim, com certeza. Para mim, a qualidade de um bom artista é se ele é capaz de criar um mundo ao redor dele, de abrir o mundo. Sim. Né?
Poxa, então, legal.
E cada vez isso é mais expansivo.
Ô, Bruno, no episódio que a gente gravou com o Bruno Maroni, que eu acho que foi o episódio número 4, mas vocês dêem uma olhada aí, né, nos episódios do Tangente, a gente falou sobre cultura pop, né? E se eu estiver enganado, me corrija, Bruno, mas o Bruno define assim a cultura pop. Não é como uma cultura assim específica, né? Ou seja, que eu me lembre, toda cultura, ela acaba sendo a cultura pop quando ela é a cultura de um grupo, não é isso? A cultura pop está relacionada muito a um grupo que ela faça parte, porque às vezes ela é pop para aquele grupo, mas pode não ser para um grupo, para alguém que não pertence àquele grupo. Você pode explicar um pouco melhor isso?
Sim, então, a cultura pop, ela tem atributos contextuais, mas, principalmente pelo avanço dos meios de comunicação, ela acaba se expandindo e se tornando acessível para para grupos, outros grupos e pessoas que jamais teriam contato com aquele tipo de cultura, né? Que a Luísa falou, por exemplo, de uma expressão cultural da Coreia, ela falou da Alemanha, sei lá, dos Estados Unidos, ou aqui de dentro do Brasil mesmo, tem expressões culturais que se tornam pop porque entram nas redes de comunicação que acabam conectando diferentes públicos, né? É uma cultura do povo para o povo, mas que passa por alguns recursos e ferramentas que expandem ela para diversos ambientes. Mundos totalmente diferentes.
Mas aí, no caso, a sua pesquisa, assim, você sabe dizer assim, por que que as pessoas se identificam, assim, pessoas que são de fora de determinado grupo, por exemplo? É compreensível que na Coreia as pessoas têm interesse pelo K-pop, porque é a cultura daquele povo. Mas como é que uma cultura de um lugar, vamos falar no caso geograficamente falando da Coreia, acaba atraindo pessoas de outros contextos, de outras geografias, de outros momentos históricos, que o K-pop, como foi colocado aqui, tem mais de uma década, né, que ele surge, enfim, nesse sentido mais de divulgação, de difusão, de popularização, e acaba atraindo fãs assim, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, pessoas que vivem em outros contextos culturais. Então, o que é que faz com que haja essa identificação, esse gosto?
Isso faz parte muito, eu acho, das expectativas de uma geração também, né? De você ter uma expectativa de você poder conhecer o mundo. Eu sou nascida e criada no Brasil, Minas Gerais, etc. Mas eu me sinto em casa na Inglaterra. E isso, de certa forma, se deve muito ao fato de eu ter crescido assistindo, consumindo cultura inglesa, talvez, e ter sentido que eu me encaixava bem nisso. E quando eu fui e morei lá por um tempo, eu me senti extremamente em casa lá. Eu acho que nós temos essa tendência a entender que nós podemos, além daquilo que é o nosso local de origem, nós podemos habitar o mundo, né? Nossa casa é o mundo. Então, eu acho que a porta aberta é o mais importante. Tem gente que não tem nenhuma inclinação para isso. Então, não é uma experiência generalizada, né, de certa forma. Então, eu acho que é uma possibilidade.
Acaba sendo algo muito pessoal também, né? Porque existe um aspecto de curiosidade e identificação com um mundo totalmente diferente. E essa identificação pode vir de pessoas diferentes com outros universos específicos. Eu curto muito música também do contexto britânico, americano e tal. E quando a gente consome ou aprecia esses tipos de expressões culturais, a gente meio que começa a imaginar a nossa vida a partir dessas expressões culturais, né? Porque esse é um lance muito poderoso da cultura popular, principalmente das artes populares, que é fazer a gente habitar um contexto diferente sem sair do nosso lugar, né? Uhum. De transformar, de ampliar os nossos horizontes sem a gente sair do lugar. Isso cada vez mais por causa da portabilidade da cultura pop, né? A gente pode ir para outro país ouvindo uma música no nosso celular em qualquer lugar. Mas eu diria que essa atração, né, pela cultura muito diferente... Primeiro vem com a possibilidade de contato com isso, por causa dos meios de comunicação. Em segundo lugar, por essa identificação ou por essa curiosidade e busca por mundos diferentes que se tornam mundos possíveis devido a esses fatores de conexão, né?
Show!
Eu vejo que uma coisa interessante para considerar no K-pop, é lógico que isso... Não vou dizer que é uma coisa, que é uma regra. É algo a ser considerado. Um dos pontos do idol, eu acho que a gente... Eu posso falar mais especificamente sobre isso, mas é que o idol, ele é criado para ser um artista de entretenimento, né? Ele não é simplesmente um artista no sentido de um cantor, um dançarino, etc. Ele é um artista de entretenimento. E a ideia dele é criar uma personalidade que consiga se conectar facilmente com as pessoas, né? Com os jovens, com os fãs. Então, eu acho que o fato de... Tem muitos jovens que estão em países muito distantes, mas o fato deles criarem essa conexão com o artista que é desse país e de sentir essa pessoa, eu me conecto com essa pessoa e eu me interesso por essa pessoa, e eu queria saber mais sobre o que essa pessoa vive, eu acho que é um fator muito importante na criação desse interesse também.
Essa identificação do artista com o público, ela vai bem além dos aspectos estéticos da música, né? É um compartilhamento de um estilo de vida. As falas do artista, o jeito de se vestir, os temas que ele aborda, tanto na obra de arte especificamente, quanto em relação além disso, né, também. Eu acho que isso acaba fortalecendo essa identificação. Eu tava lendo esses dias que foi esse ano, né, que o BTS lançou o álbum Map of the Soul.
Uhum.
E um dos integrantes lá falou que o desejo dele era que... Posso estar falando informação muito errada, tá? Mas eu acho que é confiável. Que um dos integrantes falou que o desejo dele é que a música dele se comunicasse com as pessoas que passam por dificuldades de saúde mental. Ele queria que a música dele fosse uma espécie de consolo e coisas assim. O que eu acho que também é muito forte nesse contexto do K-pop.
Eu acho que é uma coisa que faz muito parte, principalmente do BTS. Foi uma das razões, uma das muitas razões pelas quais o sucesso deles foi muito grande, foi que eles conseguiram abordar temas que eram muito difíceis, até dentro do contexto da música coreana, né, e da sociedade coreana, aliás. Porque a saúde mental, por exemplo, é um grande tabu lá.
Sim, sim. Ainda foi exatamente isso que eu li.
Isso. Então, o fato de eles terem falado dessa forma causou algum impacto. Da forma como eles fizeram, né? Porque outros artistas já tinham falado antes, de certa forma, falado sobre isso em músicas. Mas a forma como eles fizeram foi muito diferente, tanto para o público local, mas principalmente para o público internacional, né? Que abraçou isso e apoiou a carreira deles para o que acabou se tornando. Assim, eu faço parte como pesquisadora, meu trabalho ainda é independente, se Deus quiser vir um projeto de mestrado, mas eu já tive a oportunidade de apresentar em conferências, eventos e tal, a pesquisa que eu faço em relação a como fãs ocupam espaços digitais. E uma das coisas que eu acabei me aproximando muito foi de estudo sobre comunidade de fã. É muito difícil, eu vejo que o debate na nossa esfera pública ainda é muito raso sobre as formas como nós construímos a nossa identidade através daquilo que nós consumimos. E mais ainda para as pessoas que se dedicam com uma certa compaixão a isso e que se identificam como fãs, né? Então, essa construção de identidade através de fandom, ela é uma coisa extremamente real, uma coisa que faz parte da nossa vida, sempre faz parte da nossa vida, né? Acho que todo mundo aqui pode se identificar, seja no futebol, seja na música, seja na TV, no cinema, né? Só que eu percebo que, infelizmente, isso só se torna relevante no momento em que é um incômodo. Uhum. E é um problema.
Luísa, já que você tocou nesse assunto, no meio evangélico, assim, o termo fã ainda é um termo tido como pejorativo, né? Ou que as pessoas não veem com bons olhos, alguns grupos, né? Talvez gerações mais veteranas, né, do que as novas gerações. Porque o pessoal sempre trata o fã, né, como algo relacionado à idolatria. Então, até usar o ídolo, meu ídolo, tal, o pessoal sempre traz na conotação do ídolo no aspecto religioso. Que nem sempre é essa a relação de alguém, de um cristão que olha para um artista e ele diz que é o ídolo dele. Ele está, de fato, idolatrando no sentido que a Bíblia trata, né? Então, assim, como é que é para você, uma cristã, ser fã do K-pop ou daquela banda que você falou que era da Alemanha, né? E como você é alguém que estuda isso, como é que você vê essa relação dentro da espiritualidade cristã? Ou seja, quais são os perigos de você ser fã ou não há um perigo em ser fã ou... Como é que você pode ser cristão e fã de uma maneira saudável? É, independente de qual seja o ídolo.
Certo. Não vou falar como acadêmica, mas eu vou puxar um pouquinho, mas vou falar como cristã, né? Então, porque como acadêmica, eu acredito que ser fã é uma questão de performance. E como acadêmica, eu não gosto de me prender à ideia de boa e má performance de fandom. Apesar de que ela é relevante, mas eu não gosto de me prender a ela. Como cristã, no entanto, não é bem assim, né? Eu vejo que o que possibilitou que esse podcast existisse foi o fato de que existe muita curiosidade. E essa curiosidade existe muito dentro para pastores, que são líderes de muitos jovens, e que não fazem ideia do que está acontecendo, porque muita gente que nunca se interessou em ser fã de forma muito apaixonada, de repente se tornou. Eu cresci sendo fã de várias coisas. Eu passei por muitas fases. Eu era otaku quando era criança. Eu fui uma grande fã de bandas de rock alemãs. Eu sou muito fã de punk. Eu já escrevi sobre história em quadrinhos para blogs quando eu tinha uns 18 anos. Eu fazia reviews de história em quadrinhos, de filmes de super-heróis. Eu fui muito fã de Glee. Eu sou muito fã de Sherlock. Já fiz parte de círculos de Sherlockian Studies, né, de pesquisa acadêmica e tal. Ou seja, eu fui fã a minha vida inteira. Isso, de certa forma, construiu quem eu sou. Porque de todas essas coisas das quais eu gostei muito, eu aprendi um pouco e eu me construí. Só que isso sempre foi visto com olhos muito ruins. Tanto pelos meus pais. Meus pais, por exemplo, eles detestavam a banda que eu era fã. Porque era uma banda um pouco... tinha uma estética pesada. Não era uma banda pesada, mas a estética deles puxava muito da estética do J-Rock, que era muito de cabelo muito grande e muita maquiagem preta pesada. Eu fui muito emo também. Ainda gosto muito de música emo. Mas eu vejo que essa visão...
Make music sad again.
E de muitas formas, eu entendo por que existe essa ressalva. Só que eu acho que os pais têm que ser, pais, pastores, pessoas que vêm, têm que ser razoáveis. Tanto por um lado, porque é uma fase. E ela passa. A fase passa, gente. A fase sempre passa. Mesmo que demore a passar. Mas não cair nessa ideia de pensar que, por exemplo, pra mim, eu que sou uma pessoa assim, extremamente aberta a pensar e repensar as coisas. Pra mim é difícil falar em voz alta que dentro da indústria do K e do J-pop, o meu artista favorito é chamado de idol. Porque desse estigma do ídolo, né? Nossa, ídolo. American Idol, ídolos. Até nessa época eu já achava ruim ter que usar esse nome. Então existe muito desse estigma. Mas eu acho assim, eu como cristã, hoje em dia que sou uma adulta, eu olho pra trás pra essa minha carreira de fã e eu sou muito grata por eu ter passado por tudo isso. Mas eu também sou muito grata por eu ter tido pessoas e por eu ter tido acesso a espaços de discussão que me ensinaram a perceber que o mais importante não é eu ser fã, o mais importante é o que eu faço com isso. Eu tenho uma irmã, ela tem 22 anos. E agora em janeiro eu viajei pra Londres pra participar de uma conferência na Kingston University sobre o BTS, onde eu apresentei minha pesquisa. Minha irmã foi comigo. Só que assim, todo mundo, quase todo mundo que estava lá, não todos, mas a maioria, eram aquilo que a gente chama de ACA-fã. Um fã acadêmico, né? Então eram pessoas que apreciam o objeto de pesquisa. E a minha irmã, ela comentou comigo várias vezes como ela, assim, ela olhava e ela acha aquilo tudo muito estranho. Não tem nenhuma vocação pra ser fã. Então nem todo mundo se identifica com coisas dessa forma, a perseguir a paixão, né? Eu tenho vários álbuns aqui, eu tô no meu quarto, se você entra, eu tenho action figures de Star Wars e de Batman, eu tenho o canto onde ficam meus livros do Edgar Allan Poe, eu tenho um canto onde ficam as Barbies de coleção que eu tenho livros sobre a história da DC Comics, mas eu também tenho livros do Sherlock Holmes, eu tenho CDs de K-pop e eu tenho várias coisas diferentes aqui. E com o tempo você vai acumulando essas coisas e elas vão te construindo, mas como elas passam, você consegue ver com mais clareza quais as coisas que mais valem a pena pra você como cristã e quais que não valem. Não é que é de todo bom nem de todo ruim, mas faz parte. Eu acho que a questão é essa, faz parte, entende?
Ô, Luísa,
o jovem
mas você
quer
assim,
ouvir música vai ouvir.
Mas você, em algum momento, e essa pergunta eu não faço só à Luísa, mas eu faço ao Bruno e ao Lucas também, que eu tenho uma experiência sobre isso, posso até compartilhar. Mas teve algum momento dessa sua relação como fã que você disse, você percebeu ou alguém lhe exortou, dizendo assim, olha, eu acho que você tá passando os limites, não apenas no sentido de uma relação sadia com o objeto da sua admiração, mas talvez até em questões de natureza espiritual, vamos colocar assim. E aí eu Sim. pergunto não só à Luísa, mas ao Bruno, ao Lucas.
Eu acho que como eu disse, o importante dessa orientação, eu falei, mas eu acho que não desenvolvi. O jovem precisa ser orientado, e no jovem eu me incluo, né? Precisa ser orientado a estar sempre reavaliando a sua relação com as coisas, entende? Então eu já tive momentos em que eu terceirizei a minha espiritualidade para uma banda que eu escutava. Por que que eu reparei que isso estava acontecendo? Porque eu tinha uma vida de oração.
Legal.
Eu já tive momentos em que eu estava muito apaixonada por um artista e eu só pensava, só falava deles. A minha irmã sempre me chama a atenção, fala assim, Luiz, tá falando demais, você não... vamos pensar um pouquinho se não passou? Aí eu reflito, eu penso se passou, eu penso se não passou. Ela é implicante, então eu sei que tem implicância, mas também tem verdade, né? Às vezes o jovem, ele chora, ele se envolve muito emocionalmente, já chorei demais por causa de artista, Já chorei quando vi no palco, quando eu fui na... Eu participei de um evento de Doctor Who, quando eu tava morando na Inglaterra, quando o Peter Capaldi entrou no palco, comecei a chorar. Era o Doctor, tava ali na minha frente. E eu tinha 20 anos já. Então, já era crescida. Como eu falei, pensando como cristã, existem muitas ressalvas, existem muitos perigos. Tem dentro do K-pop, a gente tem uma questão que eu vejo como cristã, que é a questão da hipersexualização. Porque eles são figuras muito sexualizadas, né? Será que o jovem cristão, quando ele consome esse conteúdo, ele pensa nisso? Ele percebe como que isso gera uma influência nele? Ele evita esse tipo de conteúdo? Mas como eu falei, a orientação, eu acho que as partes ruins são muitas, mas as partes boas são muitas também. Uhum. Então, e tem que ter um equilíbrio. Não tem uma resposta definitiva para isso. Eu acho que tem que ser uma questão de feeling. E mais importante, como eu disse, eu reparo as coisas desde nova. Eu reparo os problemas que eu tinha, porque eu tinha uma vida com Deus. Então, o mais importante não é ensinar o seu jovem a ser fã, é ensinar o seu jovem a ser crente.
Legal.
Eu gostei muito dessa fala da Luísa, porque desde o momento que a gente começou aqui a pensar um pouquinho sobre a relação da construção do fã, eu tá martelando na minha cabeça algo que a gente falou com o Paulinho, o Yama e eu, a gente gravou um podcast com ele sobre literatura fantástica, né? E um tópico que a Adri levantou foi assim, a dificuldade que às vezes as pessoas veem no filho consumir literatura fantástica, onde tem presença assim, de personagens mitológicos, magias, magia negra. E aí como que a gente se relaciona com isso, né? E aí uma coisa que a gente percebeu no meio dessa conversa, e aí eu quero retomar aqui, é como é muito mais fácil a gente só reprimir do que o trabalho árduo e contínuo e de longo prazo do discipulado, né? Da gente entender a fé cristã em relação com aquela coisa, né? É muito mais fácil a gente só falar que é ruim ou que é mal, né? Ou também negligenciar, soltar a mão e deixar, né, descer ladeira abaixo sem freio, né? E o meio termo saudável disso, eu não sei se foi o que a Luísa quis dizer, mas foi o que chegou aqui para mim, é essa perspectiva do amadurecimento, né, que os líderes, os pais, os pastores, enfim, têm como responsabilidade no discipulado com o jovem, né? E aí, você perguntou de experiências pessoais, né, Zé? Eu tive algumas experiências, tanto no sentido, assim, positivas, quanto no sentido de, cara, nada a ver com o que você falou, né? Então, eu vou ficar com a positiva. Eu, desde muito cedo, assim, eu tive uma relação muito afetiva com música, né? Então, até por isso que o Bruno me zoou quando a Luísa falou da música emo, né? Cara, pra mim, o ápice da minha adolescência foi quando começaram a me comparar com o baixista do Fault Boys, né? O Pete Wentz. E aí, eu falei, meu Deus, eu sou igual o Pete Wentz, sabe? Aí, não era proposital.
Que honra!
Que honra, meu Deus do céu!
Que honra,
né,
pois é.
Aí eu comecei a passar lápis preto no olho, porque ele passava...
Gente, e... sério?
Sério, cara, sério.
Mas a única fase, gente, fotos, a gente tem que gostar da fase.
Exato. Mas aí, o que eu percebo, assim, eu tive essa fase, depois, né, tive minha identificação com o Jeremy lá do A Day to Remember, enfim, por aí foi. Mas eu percebo, eu tinha passado do limite sem perceber, e o que eu tava fazendo não era apreciar uma expressão cultural, eu tava me projetando nessa pessoa e tentando pegar dela a identidade dela e trazendo pra mim, né? E cara, uma coisa que foi interessante em vários sentidos, né? Teve o lado ruim, que era a frustração de sentir que eu batia assim, perto, batia na trave, quase eu era aquele cara, só que tinha aqueles relances de realidade de que, tipo, eu não sou esse cara, sabe? E essa frustração pra mim era muito intensa, sabe? Até que em um dado momento, o C.S. Lewis, como sempre, ó, gente, mais um podcast onde o C.S. Lewis aparece, né?
Eu acho que é quase impossível haver um podcast que o Lucas esteja que a C.S. Lewis não seja mencionada, mas.
Pouco provável. No quarto livro, né, na ordem cronológica, aliás, no quinto livro, né, o Viagem do Peregrino da Alvorada, tem uma cena com a Lucy desejando ser a Susan, que ela se olha no espelho e tal, tem o sonho, etc, etc, etc. Aslan aparece pra ela e fala assim, olha, o mundo sem você seria dessa forma, né, e você tá se anulando e anulando tudo que eu quero fazer através de você, quando você projeta a tua identidade em outra pessoa, né? Essa outra pessoa é bacana, né? Eu fiz essa outra pessoa, dei habilidades, dei um contexto pra ela exercer determinado papel, isso é ótimo. Mas eu também fiz a mesma coisa com você. E quando você se anula tentando ser essa outra pessoa, você simplesmente deixa de existir e o mundo perde com isso, né? O mundo como um todo perde com isso. Cara, isso me bateu forte, né? E aí, conversando com alguns pastores, alguns amigos mais velhos, etc, etc, eu comecei a perceber essa minha projeção no artista que eu desejava ser. E aí eu comecei a trabalhar nesse ponto, que eu confesso que ainda é algo em trabalho, né? Mas, graças a Deus, bem mais progredido do que antes, de assim, o quanto eu tô gostando de algo, e isso é saudável, e quanto eu tô querendo me projetar e desejando ser essa outra pessoa, sabe? É, eu acho que é um desafio bem interessante, e para mim, assim, claro que não existe resposta simples para as coisas, mas eu acho que o que a Luísa falou é bem bacana, assim, antes de aprender a ser qualquer outra coisa, a gente precisa aprender a ser cristão, porque nesse contraste entre aprender a ser cristão e viver a vida, a gente consegue ter um filtro, né?
Sim, eu acho interessante a gente pensar tudo isso, porque eu acho que é um tema até que eu vou sugerir ao conselho, para a gente fazer um podcast sobre pensar sobre a experiência de ser fã e de ser cristão. Eu acho que tem muita coisa a se trabalhar, tanto aspectos positivos, negativos, o papel do aconselhamento, da igreja, dos pais e outros, para ajudar assim, a muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de aprender com isso, né? A gente também tem que olhar que a cultura, como ela existe, embora ela, toda cultura seja uma produção humana, mas é como eu vou até pegar uma deixa do Lucas. O Lucas escreveu um texto pro Tangente, baseado no Tolkien, quando ele fala do co-criadores. Não foi isso, Lucas?
É subcriação. É a ideia de que o homem co-participa da criação de Deus a partir do que isso. Deus já criou, né? Então a gente reordena o mundo que Deus criou em uma subcriação, revelando então as potências aí da criação de Deus.
Então, justamente perto dessa ideia que eu acho que a gente não pode pensar a cultura como algo feito exclusivamente pelo homem, né? Mas pelo fato do homem trazer consigo a Imago Dei, a sua produção cultural, ela também pode revelar traços dessa identidade divina que existe dentro do ser humano, né? A gente sabe que existem os efeitos da queda, e a cultura é também afetada pela queda, mas a cultura também traz traços do que a gente pode chamar, talvez, teologicamente, de graça comum, né? Daquilo que é bom e que tem a sua origem em Deus. Então, assim, quando a gente experimenta algo cultural, seja no Brasil, seja do K-pop, K-pop, ou A-pop, ou qualquer outra cultura pop, a gente também precisa discernir quais são os elementos ali que converge, né, com a natureza de Deus, com a vontade de Deus, e aquilo que vai de encontro, né? Eu gosto sempre, quando fala sobre cultura, pensar naqueles três R, acho que é do Mike Horton, que é o receber o que é fruto da graça, da criação, né, rejeitar aquilo que vai de encontro, né, com a vontade de Deus, e redimir aquilo que não é mal em si mesmo, mas que está sendo usado de uma maneira errada, né? Então, você pensa, por exemplo, hoje a questão sexual. O sexo em si não é ruim, mas às vezes como o sexo aparece nas expressões culturais e artísticas, ele é ruim. Então, a questão eu vou simplesmente anular o sexo como um elemento da construção cultural? Não. Eu vou tentar o quê? Redimir, né? Então, por exemplo, quando eu penso em sexo no sentido redimido, eu olho, por exemplo, na experiência brasileira para Adélia Prado, né? Ela tem várias poesias, né, que ela fala sobre o ato sexual, que ela fala do sexo, do ato sexual, com uma forma sacra, uma forma assim, que não tem aquele teor negativo ou pejorativo. Isso pode ser com qualquer outro elemento. Então, esse amadurecimento, ele se faz necessário, né? Seja para quem gosta do K-pop, seja para quem gosta da cultura emo e de outras expressões culturais.
Para mim, como fã de K-pop, que eu vejo assim, como que eu me mantenho na linha? Uma das estratégias que eu tive que aderir, assim, para me manter na minha linha pessoal, foi gostar de vários grupos. Então, quando eu gostava mais só de um grupo, como você tá sempre consumindo conteúdo, esperando só por aquele grupo, você fica muito presa numa bolha só. Então, conforme eu pude conhecer outros, e você vai diversificando, isso não só me trouxe mais acesso a mais diversidade, me fez apreciar mais a expressão artística, né? Mas também me ajudou a manter tudo num limite de casualidade, vamos dizer assim, né? De que são muitos grupos, eu não fico obcecada só por um. Eu vi que foi uma ideia boa e que quando outras jovens cristãs vêm falar comigo e perguntam como você faz, isso é uma dica que eu dou. Tipo assim, tente gostar de outros grupos ou tente incorporar o grupo que você gosta no que você já escuta, no que você já acompanha, para que você não fique presa numa bolha só. Não terceirize a sua alegria para eles, né? Não fique tão fechada nesse mundo em que só existe você e seu artista favorito. Senão, você falou sobre projetar sua identidade, isso tem demais. Como eu frequento principalmente espaços de fãs de meninas, jovens, mulheres, né? Que são fãs de grupos de meninos. existe muita projeção, na verdade, é da paixão, né? De criar um mundo paralelo. Eu acho que isso tem que ser evitado, para dar nome às coisas. Eu acho que isso é algo que tem que ser evitado. E quanto mais gente você trouxer pro seu gosto, eu acho que mais difícil. Isso eu já tenho observado, né?
Na experiência que eu tinha falado que negativa com fã, na minha adolescência eu também fui fã de muitas coisas, mas mais relacionado a animes, né? Então, assim, tinha um anime que eu era muito fã, que era Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu amava, assim, é uma coisa assim que às vezes eu chorava em alguns episódios, uma coisa assim. E essa experiência que o Lucas contou, eu vi muito acontecer comigo, né? Quando você tentava, tipo, a experiência da Lúcia, né? De você se anular para você querer se tornar o objeto da sua admiração, né? Então, assim, de você querer, tipo, eu vi a amizade que o Seiya, o Shiryu, a galera tinha ali, você querer vivenciar aquilo, você querer aquilo para você, né? Então, você adotar algumas características e por aí vai, até mesmo as próprias narrativas da vida de cada personagem. E eu acho que quando chega nesse momento, de fato, quando essa identificação a ponto de você querer se anular para vivenciar o outro, para você imitar o outro, é que está a questão prejudicial, né? E aí eu vou pender para a questão da teologia bíblica, né? Se tem um princípio na teologia bíblica é que você se torna aquilo que você adora, né? Então, quando você devota a sua vida ao seu ídolo, ou como diz o Tim Keller, né? Quando você constrói a sua vida ao redor de uma alegria passageira, que pode ser qualquer coisa, até um ídolo cultural, um idol, enfim, você constrói a sua vida ao redor daquilo, você não sabe viver sem aquilo. Se aquilo é destruído, tomado de você, a angústia, o sofrimento é muito grande. Então, eu acho que a gente precisa ter esse discernimento para que a gente não chegue nesse momento, né? Porque quando a gente tem uma relação com Cristo, isso é que é interessante na relação com Cristo, é que a gente se torna imitador de Cristo, a gente quer vivenciar a vida de Cristo, mas esse desejo de vivenciar a vida de Cristo não anula quem nós somos, né? Até o C.S. Lewis, no Christians Puri 5, quando ele fala de um exército de soldadinhos de chumbos, ele fala dos cristãos, né? Ou seja, Deus não nos fez para sermos um exército de soldadinhos de chumbos. Cada um tem as suas peculiaridades, a sua personalidade, seus gostos, seus interesses, mas todos nós acabamos sendo parecidos à medida que nós nos parecemos com Cristo, mas preservando essa personalidade que cada um tem, né?
Sim, ô Zé, isso que você falou é muito legal, sei lá, talvez um complemento, né? Porque eu imagino assim, que alguém possa ouvir você falar que você se torna aquilo que se ama e achar que isso é bom, né? Tipo, ah, mas eu quero ser parecido com esse... Com esse artista, com aquele artista, etc. Com esse personagem, com aquele personagem, né? Talvez uma forma de mostrar para a pessoa, né, que a gente pode levantar aqui, é que isso, né, desejar ser outra pessoa, colocar sua identidade em outra coisa, é uma das definições de idolatria, né? E o problema da idolatria é que absolutamente todos os ídolos caem. E quando a gente está apoiado nesses ídolos, a gente cai junto com eles, né? Então não é muito questão de opção, é questão de saúde emocional, física, espiritual e por aí vai, né? Essa exortação que você deu.
Ô Zé, e outra coisa também é que, e é algo que ajuda a gente a amadurecer esse discernimento, né? É tipo, a indústria das celebridades, ela é feita a partir de narrativas. Então, as histórias que as celebridades contam, não exatamente com palavras, mas com a vida delas, a gente acaba criando a expectativa como fãs de que a nossa própria narrativa assuma os contornos da determinada celebridade. O que pode, nesse fluxo de negação da própria identidade, né, acabar sendo algo que anule mesmo a nossa própria narrativa em detrimento de uma outra que é movida por algum ídolo. Então, por exemplo, a gente passa a sonhar com o sucesso de um determinado artista. Com a performance de outro determinado artista, sei lá, o bem-estar financeiro e coisas assim. Eu também acho que é uma questão muito de espiritualidade que se desenvolve organicamente, né? Que é aquela coisa que comentam muito quando fala de cultura pop, o que, que eu posso ver e o que, que eu não posso ver. Não tem uma resposta fria, calculada para isso. É um discernimento que vai sendo formado na nossa prática de espiritualidade cotidiana. E isso vai meio que vai refinando a nossa experiência como, como fãs. É impossível não ser fã de alguma coisa, acho. E acho que isso é bom. Isso faz parte de uma humanidade sadia que sabe apreciar a cultura. Mas precisa desse discernimento também.
Olha aí, pessoal, a gente já deixou a deixa, então, de um próximo podcast para falar sobre essa relação de cristãos e a relação com você ser um cristão e ser fã de algo ou alguma coisa. Gente, eu queria agradecer a todos vocês, ao Lucas Gonçalves, ao Bruno Maroni, por estarem conosco, e especialmente a Luísa, por ter aceitado esse convite, ter enriquecido a gente com um pouco sobre a cultura K-pop, né? E eu queria deixar com a Luísa agora fazer suas considerações, os comentários que ela quiser, enfim.
Olha, eu acho que, pra muita gente, eu acho que a coisa que mais me deixa chateada é quando a pessoa ela não quer dar uma chance pra uma coisa nova, porque é muito diferente do que ela conhece. Eu entendo que pra muita gente, às vezes, já ouviu uma música de K-pop e achou que não era o próprio gosto, mas todo mundo que tiver curiosidade, eu amo conversar sobre isso. Eu não escuto só o K-pop dos idol groups, né? Eu escuto até mesmo músicas da cena indie coreana, artistas independentes, eu escuto outros artistas japoneses, taiwaneses e de vários lugares diferentes. Eu acho que eu sou muito apaixonado por música. Eu gosto de descobrir coisas novas, as quais eu gosto e não gosto. E eu vejo que esse meu envolvimento ao longo dos anos com K-pop me proporcionou isso. Espero que tenha instigado algumas pessoas a conhecer mais, ou pelo menos olhar com um pouquinho mais de favor. Eu acho que a questão é essa. Outro comentário muito, muito, muito importante é que o meu cantor favorito, o nome dele era Jonghyun, do grupo SHINee, e ele tinha uma frase, uma citação que eu gosto muito, ele fala todo tipo de conexão é importante, significativo, porque você não sabe onde vai terminar. E eu acho que legal. Essa é uma forma muito interessante de você encarar a vida em geral.
Legal. Luísa, quem quiser entrar em contato com você, trocar uma ideia sobre K-pop ou sobre outros temas do que ouviu aqui, como é que a pessoa faz para entrar em contato, suas redes sociais?
Então, eu estou no Twitter, principalmente, eu moro por lá. Minha arroba é Luísa do Amaral, com S, claro. Eu raramente estou no Instagram, então quem quiser me encontrar, eu tenho uma porção, eu tenho acho que quase 300 playlists públicas, tem várias de K-pop também. Quem tiver interesse, se você quiser saber o que escutar e quiser me falar, e eu escuto tais artistas, onde que eu começaria? Eu posso te dar umas sugestões. Eu ainda estou, no momento eu estou focada em conhecer mais da música da primeira geração, lá dos anos 90 e tal. Estou conhecendo muita coisa interessante. Depois eu quero passear um pouco mais lá para a música mais antiga, dos anos 50, anos 60. É uma jornada muito interessante.
Ah, legal. Luísa, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lucas. Obrigado você que está nos ouvindo. E esse foi mais um podcast Tangente. Até o próximo mês, pessoal. Deus abençoe.